Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes. O tema do programa de hoje é: será que o Brasil muda? O Brasil muda se houver justiça para todos e não como arma revanchista. No Brasil, sempre vivemos sob o signo da corrupção. Não é preciso ir muito longe para lembrar, não é, Carlos, de Jânio Quadros, eleito para varrer a corrupção, o Collor, caçador de marajás, lembram? Eles foram eleitos pelo povo para acabar com a corrupção. Mas, na verdade, o que vimos, o que muda sempre, é a mão e o bolso para onde vai a propina. Mas agora parece que algo mudou. Temos presos políticos importantes no cenário da República. Um dos empresários mais importantes do Brasil, dono de uma construtora igualmente importante, o Marcelo Odebrecht, e outros executivos de grandes empresas, como Camargo Correia, Engevix, Galvão Engenharia, OS, Queiroz Galvão, Mendes Júnior, todos presos. E ainda temos a Andrade Gutierrez, essa potência que, para que seus donos não fossem igualmente presos, fizeram um acordo, confessaram seus crimes e pagarão R$1 bilhão. Eu disse R$1 bilhão para a União. É inacreditável, mas temos um banqueiro preso também. Bem verdade que ele é um novo banqueiro, um novo rico no cenário dos banqueiros. E como tal, sem pedigree. Fica mais fácil pôr as mãos. Mas, de qualquer forma, André Esteves é banqueiro, presidente do BTG Pactual. E está preso por tentar prejudicar a ação da justiça. Temos também preso um grande pecuarista, o Carlos Bunlai, e estão presos 3 deputados federais e 1 senador da República. A prisão do parlamentar Delcídio do Amaral chamou a atenção no cenário político. Muitos disseram que é o primeiro senador preso em exercício do mandato. Não é verdade. Ele é o terceiro a ser preso. Uma discussão em plenário no Congresso, em 1960, causou a morte do senador José Cairaia, do PSB do Acre. Ele foi baleado no abdômen e morreu, causando a prisão de 2 senadores, Arnon de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor, e Silvestre Péricles, do PTB de Alagoas. Os senadores Arnon de Mello e Silvestre Péricles foram presos na época em flagrante. Como podemos perceber, tem muita gente graúda envolvida em corrupção. Mas será que o alvo agora é mesmo a corrupção? Ou o objetivo é encontrar qualquer pretexto, qualquer coisa que incrimine o presidente Lula, que, apesar da campanha difamatória da mídia, ainda se mantém no mais alto nível de aprovação entre os presidentes até hoje. Agora vamos ver se a justiça será feita. Para ser para valer, Carlos, para realmente acabar com a corrupção, a justiça não pode ficar cercando o presidente Lula, tentando denegrir sua imagem. Onde está a isonomia? Por que Eduardo Cunha não foi preso ainda? Por que as investigações do cartel de transporte da CPTM e metrô de São Paulo não avançam? Por que o nome de Aécio Neves, que apareceu na delação da Operação Lava Jato, foi esquecida? E como andam as investigações de atuação das empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato em obras do governo de São Paulo, que visam determinar se os tentáculos do esquema alcançam também contratos do metrô, da Dersa e Sabesp, entre outros. A ligação entre a Lava Jato e as obras paulistas seriam os doleiros detidos pela Polícia Federal que tiveram ligação com empresas participantes do cartel de trens de São Paulo. E uma lista encontrada na casa de Alberto Youssef, o doleiro, que cita empreendimentos da gestão Tucana, foi publicada com exclusividade por Carta Capital. E como será que vai o andamento do mensalão do PSDB, que ocorreu antes do mensalão do PT? Ele também será finalmente julgado ou será encerrado por decurso de prazo? Onde está a nossa imparcialidade da eficiência e a eficiência da justiça? Temos agora uma grande oportunidade de transformar as relações e costumes políticos carregados de malfeitos, corrupções e propinas tão enraizados e históricos. Mas, para isto, a justiça não pode ser caolha e olhar numa só direção. Deve olhar com uma ação mais abrangente, alcançando todos os corruptos, estejam em que partido estiverem, inclusive os da preferência do juiz Moro. Porque, senão, esta encenação será apenas para preparar terreno para a corrupção, mais uma vez, mudar de mãos, mudar para as mãos de uma elite treinada e escolhida por muitas décadas para essa prática. Devemos exigir cadeia para todos os corruptos, não só para alguns. Aí sim poderemos esperar que o Brasil realmente mude, mudando suas práticas clientelistas e viciadas de sempre. Boa tarde. Amigos, comentários e sugestões, fale comigo pelo WhatsApp, 13981 009555, ou acesse www.mulheresprogressistas.org.